às 12h13, Vítor Ribeiro em Boelho marca, faz uma média de 1159,01. Na mesma coletividade Boelho, Rogério Ferreira marca às 12h13 com uma média de 1180,15 e a melhor hora vai para Rio de Moinhos. Fernando Cancela Ferreira marca às 12h10 com uma média de 1181,43. Na zona 6, também consultei em Canal Caveira, mas 15 minutos depois, às 7h45, o top 3 está assim distribuído. Às 12h52, Valdemar Almeida Costa em Vila Real faz uma média de 1166,10. Refiro que este top 3 vai todo para a coletividade de Trás-os-Montes, Vila Real. Sendo assim, Alberto Sousa Veiga marca o primeiro prémio nesta coletividade às 12h50 para uma média de 1172,67. Nesta zona, destaco dois colombófos do Centro Colombófos de Amarante. Joaquim Saraiva e Filhos, três prémios na primeira dezena, entre 613 pomos. E o Nelly Diniz, 6 pomos na dezena, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. Realmente, estes dois colombófos quase que marcam, que preenchem a primeira dezena nesta coletividade do Centro Colombófos de Amarante. E quanto a destaques, é tudo desta prova difícil para Paulo.
Relativamente ao próximo fim de semana, o que é que se pode augurar relativamente à próxima prova para as várias zonas?
Pelo que vi, o Porto irá voar a segunda prova de meio fundo, todo distrito. Consultas em Beja, Figueira dos Cavaleiros e Irmeza Jussá. Pelo que pude ver, e as previsões indicam uma prova tanto ou quanto similar à que aconteceu ontem. Vamos ver a continuação desses estudos meteorológicos para ver se confirma ou não, mas o que eu consegui analisar será uma prova tudo quanto idêntica ao dia de ontem, Paulo. Tenho aqui mais duas ou três informações sobre o Distrito do Porto que gostaria de realçar, não sei se tenho tempo.
Com certeza que sim, podes avançar, Luís.
Ok. Então, a Associação Colombófila do Distrito do Porto, nesta passada semana, anunciou alterações nos locais de solta de fundo para esta campanha. Isto tem a ver com imperativos da comunidade de Andaluzia, que não permite soltas de pombos correios na sua região. Assim, a solta de 9 de Abril, prevista para Montelhano, passa a ser em Montilha del Palancar. A 22 de Abril, a solta de Alcalá La Real passa a Montilha del Palancar. A 6 de Maio, a solta prevista para Albacete passa a Minglanilha. A 20 de Maio, mantém-se o Valência, previamente agendado. A 3 de Junho, o Albacete passa a Minglanilha e a segunda prova nacional de Valência, a 17 de Junho, não sofre alteração. Isto quer dizer o seguinte, quer dizer que o distrito deixa de ter soltas a sudeste e passa, todas as provas passam de fundo, passam maioritariamente, passam, digamos, para, não é um leste, mas é quase um leste, é uma linha de voo preto definida numa mesma linha, digamos, do Laginete, por exemplo. Entretanto, também, o Manuel Melo, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, convocou a Assembleia Geral Ordinária para as 21 horas do dia 21 de março, a qual se destacam, da Ordem de Trabalho, se destacam os seguintes pontos. O terceiro será a apresentação, discussão e aprovação do relatório de atividades e contas e respectivo parecer de Conselho Fiscal relativos ao exercício de 2017. E o quarto ponto será aquele que os colombófilos e as direções das coletividades terão que refletir, será a discussão e aprovação da proposta de calendário desportivo para a época desportiva de 2018. Este calendário já foi entregue às coletividades e baseia-se em linhas, digamos, que coincidem com o calendário 2017 após esta alteração, tem a particularidade de ter uma prova de velocidade com solta única para todo o distrito em Montemor o Novo, a 4 de março, e será realmente a grande novidade deste calendário. De resto, mantém-se inalterável. Será um ponto de reflexão para todos os colombófos do distrito, que culminará com a sua discussão no dia 28 de março na sede da Associação Colombófica do Distrito do Porto, Paulo.
Obrigado por essa informação aqui ao Nação Colombófilo. Luís, não sei se tens mais alguma coisa a dizer.
Não, só queria comentar com os amigos de Valdecâmara que as referidas impressoras que eles se referem, que são da Epson, que é a LX300, a última vez que eu passei nesse veículo, eles têm várias unidades dessas impressoras. É uma questão de passar, realmente há uma dificuldade atualmente encontrar as impressoras de agulhas, mas peço que tentem ou contactem a Epson portuguesa, com certeza encontrarão algumas unidades disponíveis.
Obrigado.
Continuação de bom programa, Paulo.
Obrigado pela dica e obrigado pela tua participação neste Nação Colombófila. Ficámos então marcados para 2 ou 8 dias para dissecar esse fim de semana desportivo. Luís Silva, então, nosso habitual comentador para a Associação Colombófila do Distrito de Porto, um agradecimento por ter entrado neste Nação Colombófila. Fica então marcado novo encontro para 2 ou 8 dias e também com esta dica importante para os nossos amigos aqui de Valdecâmara. O agradecimento do António, tendo em conta realmente que tinha essa dificuldade, poderá, obviamente, procurar essa impressora e já fica com essa mesma dica. Estamos aqui a falar, entre outras particularidades, já temos a oportunidade também, e tendo em conta que tanto um distrito como o outro tiveram nesta prova do passado fim de semana e esse handicap que foi, sem dúvida, o vento que se fez sentir. Mas olhando agora friamente, António, e olhando para quando começou a colombofilia, a praticar esta modalidade, e olhando para os dias de hoje em dia acaba por ser um pouco mais fácil, tendo em conta que a cada fim de semana o colombófilo praticamente só não sabe como é que vai decorrer a prova, se não quiser, tendo em conta que esta ajuda meteorológica que tem sido nos últimos anos fornecida, tem sido sem dúvida um handicap que tem vindo a ajudar sem dúvida os colombófilos.
Isso não pode haver dúvidas nenhumas acerca disso, não é? E cada vez mais estão a melhorar. Só não sabe o tempo quem praticamente não quiser. Ou quem não tiver conhecimentos ou não tiver coisas com informática. Na sociedade, todos os colombófilos falam nisso. Desde que começa-se no domingo a falar, mal acaba a prova, já está a falar no próximo domingo, o tempo que vai estar, ou as previsões, não é? Por isso, hoje em dia, acho que ninguém tem dificuldade nisso. Depois, a gente temos de ver uma coisa. Eu quando comecei em 1977, a gente sabíamos. A gente não sabíamos nada. A gente dizia já lá aos pontos, por isso a média também não era a mesma que se pratica hoje. Eu tive o privilégio de começar na minha sociedade com 56 amadores. Nem era aquele cesto meios de verga, depois passou de caminho ao cesto de ferro, não é? A associação vinha recolher, depois vinha trazendo a questão da quarta-feira, às vezes estava um dia ou dois à chuva, e pronto, a gente mandava os pombos não faziam a média que fazem hoje, é lógico. Hoje a gente tem uma prova de meio fundo, é esta média que tem visto, menos o comento de rico, mas que uma prova normal de meio fundo, se tiver nulo é 80 que é a hora. Por isso, enquanto antigamente não se praticava essas médias, nem pensar. Mesmo até a concentração ajudou, penso eu. É dependioso para as coletividades, trabalho, mas ajudou os pombos, penso eu.
José, realmente tem sido uma ajuda crucial.
A ajuda da meteorologia tem sido ótimo. A concentração foi das melhores coisas que se fez, apesar que há uma questão que, a meu ver, que, por exemplo, nós estamos, por exemplo, das 4 às 5. Eu, para estar das 4 às 5 com os pombos, tenho que estirar de pombal às 3, 3 e qualquer coisa. Entre as 4 e as 5 estão prontos para partir. E a essa hora há outras criatividades que ainda têm os pombos no pombal. Quer dizer, no tempo frio não faz grandes diferenças. Agora, no tempo quente, faz toda a diferença, mais uma vez, conta para o resultado final, faz toda a diferença um pombo estar dentro do pombal mais uma hora, ou duas, ou três, como chega a acontecer. Portanto, isso é, faz toda a diferença no final.
Não sei se o António quer falar.
Eu não tenho as provas concretas, porque não presenciei, mas fui ouvir falar e tenho quase a certeza absoluta que isso é a realidade. Que há coletividades que vão levar a outras concentrações, a outros sítios, para ter os pombos, para enjá-los aos pombos mais tarde. Talvez estejam mais perto dessa dita concentração, mas para nós fica muito longe e não íamos fazer isso, porque no fim e ao cabo, a deslocação de nós irmos a esse tal dito sítio e levar os nossos pombos mais tarde, duas horas, perdíamos quase uma hora no caminho, não é? Já a vantagem era pouca. Eu, sinceramente, já pensei nisso. No ano passado, pensei nisso várias vezes. Pensei em propor isso aos meus colegas de direção e depois aos sócios. Mas, realmente, depois de pensar algum tempo, vi que não ia tirar grandes benefícios. Mas há outras cidades que praticam isso. Quer dizer, o isolamento deles é na associação, como nós, até às 6:30, mas vão levar a outro sítio, porque lá é às 8 ou 9 da noite. Acho que se o caminhão deles é na associação que têm de carregar os pombos, que devia ser lá, que era para ser igual aos outros. Mas não, eles vão levar os pombos a outro local de concentração. Está bem que o caminhão é o mesmo, mas outro local de concentração, passar 2 horas ou 3. Têm os pombos mais 2 ou 3 horas em casa, não é? Isso também vai ajudar os pombos na média. Tudo isso conta. E no calor, como diz aqui o meu amigo Zé, aí é que se nota que os pombos estão mais 2 ou 3 horas com água, não é? Isso ajuda, não é? Eu penso que é isso. Acho que isso que é uma desigualdade. Porque não se vai pensar, por exemplo, que Arouca ou que é que vai levar os pombos à albergaria. Porque imaginem a deslocação, já queimou o tempo. E depois o financeiramente, o que é muito dispendioso, e me faz a Arouca, falo no Alcambra e falo se calhar a Carregosa, o Cesar, o quê? Acho que se é na associação, acho que era na associação que deviam carregar todos.
Fica este desabafo e esta dica também do António perante esta circunstância. E vamos, como há instantes, antes do último direto com o Luís Moura, tinha referido que iríamos então à nossa página de Facebook, até porque está ativa, e temos aqui algumas mensagens que nos acabaram de chegar e algumas já estão aqui há algum tempo, inclusive aqui algumas questões. A primeira mensagem veio de Samuel Almeida, a deixar aqui uma mensagem curta, mas de certa forma bem incisiva, que é dizendo: grande presidente. Esta é obviamente é dirigida ao António, por Samuel Almeida. Temos Arlindo Barbosa, que esteve aqui na semana passada, o presidente da Sociedade Colombófila de Macieira de Sarnes, também aqui a deixar uma questão. Boa noite a todos os outros convidados. Gostaria de perguntar se são a favor de soltas únicas, e tendo em conta também que há instantes, quando tivemos o Luís Moura em direto, a referir que há uma proposta a nível de calendário para a Sessão Global do Distrito do Porto para o ano 2018, que contempla uma prova de velocidade para todo o distrito. E pegando nisso mesmo, vocês são a favor das soltas únicas?
Eu, claro, eu sou 99,9% a favor, para não dizer que sou 100, não é? Claro, sou a favor, já que nós sempre estamos um bocado na desigualdade, acho que para nós é solta única. E é a opinião de mais 90% dos clubes de futebol de Câmara.
José.
Se é solta única, faz toda a diferença para o bem ou para o mal. Mas, de facto, era solta única e pronto, não havia cá. Porque é o mesmo. Pode, o tempo não é igual. Se formos a ver, há dias em que em Valdecâmara podemos estar sol, e se calhar em Oliveira das Meias está a chover, por exemplo. Agora, se fizer uma solta em Valdecâmara e outra em Oliveira das Meias, não é a mesma coisa, não é? Portanto, a solta devia ser sempre solta única, até porque nos sítios onde costumam fazer as soltas, as zonas que pode soltar, nem que seja os pombos todos do país, que tem espaço para isso.
E vamos ao encontro, e daqui a instantes voltamos novamente ao nosso fórum de Facebook, porque ainda tenho ali mais uma questão para colocar aos nossos amigos colombófilos, que estão aqui hoje da Sociedade Colombófila de Valdecâmara. Mas vamos então ao encontro também de Paulo Lima, nosso habitual comentador para a Zona 3 do Distrito de Aveiro. Será então daqui a instantes, então, após os serviços publicitários.
Internutri, a marca de qualidade ou Vargado. Uma gama de produtos diversificados de elevada qualidade para a alimentação equilibrada dos seus animais de exploração. Porcos, coelhos, aves e animais de estimação, cães e gatos. Papas para a alimentação de pássaros, desde a criação e fortificante. Colombofilia, criação e profissional. Visite também a nossa loja Pet Planet, onde encontra tudo para o seu animal de duas ou quatro patas. Pet Planet, zona industrial do Olho Marinho, Arada ou Ovar. Internutri, a experiência de décadas. Ovargado.
Safina, relva artificial, naturalmente melhor. Safina, em Cortegaça, Ovar e para todo o mundo em safina.pt.
Perto de si, o bom da Bairrada, o genuíno e verdadeiro leitão da Bairrada. Assado diariamente para consumo no nosso espaço ou para serviço takeaway. Especialidade cachorro e francesinha de leitão. Menus e sandes de leitão. Pratos do dia desde 4,75€. O bom da Bairrada, no Centro Comercial 8ª Avenida, em São João da Madeira. Contacte-nos através do 919-893-170.
Carci, indústria de marroquinaria, malas e carteiras em pele e cortiça. Telemóvel 914-859-793. Carci, indústria de marroquinaria, patrocina a divulgação da colombofilia. Carci, indústria de marroquinaria, em Carregosa.
E estamos de volta a esta Nação Colombófila, com a cidade colombófila de Valdecâmara. E como disse há instantes, vamos ao encontro do nosso habitual comentador da Zona 3 do Distrito de Aveiro, o Paulo Lima, para dissecar essa mesma prova do dia de ontem, de referir que a solta ocorreu em Almodóvar. Paulo, tendo em conta as condições climatéricas que já fomos falando um pouco ao longo deste programa, tendo em conta, lá está, esse vento que se fez sentir, obviamente a serem as médias dentro disso mesmo, tendo em conta também a dificuldade existente perante esse condicionalismo, como é que foram os resultados para a Zona 3 do Distrito de Aveiro? Muito boa noite, Paulo.
Boa noite, Paulo. Boa noite aos colegas do Centro Móvel da Valcâmara. Boa noite a todo o auditório. Pois o tempo, nomeadamente o vento, condicionou e de que maneira a prestação dos atletas da Zona 3 de Aveiro, de forma geral, de todos os atletas do nosso distrito. Em relação à nossa zona, estava a dizer que condicionou e ainda condicionou mais as atividades mais a norte e mais ao litoral, como são as cidades de Sousa, de Conselho de Vagos, da Gafanha, Conselho de Ilhéu, e depois as coletividades de Oliveirinha, de Esgueira, Cacia e Aveiro, do Conselho de Aveiro, e o vento fazia-se, o forte vento, que era forte em todo o país, mas era muito mais forte aqui nas zonas que já recenseei, derivado à proximidade do mar. Portanto, quanto mais para norte, da zona sul de Aveiro, menor a velocidade média que os pontos atingiram, e isso fez com que os pontos mais a sul, onde a quilometragem em relação a estas quantidades que eu falei, mais a norte, são menos cerca de 30, 35, 40 quilómetros, fez toda a diferença. Assim sendo, o destaque do pombo, que em princípio é o vencedor deste concurso no caminhão da zona 3, é o pombo do Luís Taveira, que fez o bordo na cidade de Sérgio, e que fez os 320 km, uma média de cerca de 71 km por hora, tinha sido constatado às 12:51:19. Em destaque também o Luís Taveira, enquanto pombófilo, porque nessa mesma quantidade tinha primeiro, segundo, quarto e décimo. Assim como o Marco Gaspar, das cidade da Bairrada, e faz primeiro, segundo, terceiro, quinto e sétimo. São dois pulmófilos das cidades mais a sul e que conseguiram, derivado que eu já disse, ter as melhores médias a nível do caminhão. Em relação às atividades individualmente, elas são 13, das 13 apenas 8 têm as classificações colocadas na internet, e assim a Bairrada, conforme já recebi atrás, primeiro é o Marco Gaspar, que também tem a melhor equipa.